Terminamos 5 minutos antes, não foi? Ele não se desligou completamente, mesmo porque não se desliga nunca, não é? Apenas está mais próximo. Dá para perceber que ele está... É como se faltasse uma bobagemzinha para ele voltar a falar. Mas, às vezes, há médiums assim. E tem vergonha de fazer publicamente a volta. Porque diz, nossa, vai parecer que eu encenei. Não, pareça o que for, não é? Bobagem. Sei que agora isso está acontecendo hoje, depois de eu trabalhar 20 anos... Pelo menos 20 anos sistematicamente. Eu comecei em 91 o trabalho técnico de exercício mediúnico em reuniões. E também nas outras vidas, porque já trabalhei... Por que estão dizendo isso? Mas é para falar, né? Tudo bem. Ele quer que eu diga. Eu acharia desnecessário, mas ele quer que eu diga. No Egito e na Grécia Antiga, eu trabalhei na época como mulher médium. Aquelas mulheres que entravam em transe, usando drogas para ficarem lá, né, em estado psicodélico. E misturando o inconsciente com também canalizações mediúnicas. E nessa encarnação voltei para dar continuidade ao que eu venho há muitas existências trabalhando. Para que ninguém fique frustrado. Pois é, se eu tivesse disciplina, já estaria fazendo com o Benjamin. Bobagem, o que é isso? Vamos parar de nos comparar uns com os outros. Eu não me comparo com Chico Xavier, por exemplo. Eu uso o referencial de Chico Xavier. Porque se ele fazia, imaginemos nós. Mas Chico está numa condição de os maiores médios da história da humanidade. Ninguém vai se comparar com ele. Mas digo até em relação a mim, ninguém fique frustrado, que é isso? Nós vamos ser cobrados pelo nosso grau de mediunidade. Então, se eu tenho um grau de mediunidade mais acentuado, como bem disse Anacleto, isso não torna ninguém melhor do que ninguém. É um aparelho que vai se desenvolvendo ao correr do tempo, uma aptidão que vai crescendo, como a inteligência. Quem é mais velho, naturalmente, vai ficando mais inteligente, mesmo que não estude, viu? Basta ficar reencarnando, 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 a inteligência vai se expandindo. Espíritos velhos costumam ser inteligentes, por isso que surgem os gênios das trevas. Não o desenvolvimento moral, o desenvolvimento dos sentimentos exige a participação do nosso livre-arbítrio. Interessante isso, não é? Então, o trabalho mediúnico, eles querem que eu peça porque tem gente frustrada, graças a Deus, que eu estou falando então. Uma mulher em forma de luz, uma luz em forma de mulher, trazendo bombas de energia do céu, falando para o grupo inteiro, sabendo que vai ser salvo um monte de gente. Um monte de gente que veio do umbral vai voltar para o plano superior porque ela está aqui. Como é que eu vou conseguir me animar com qualquer outra coisa? Quando eu vejo Eugênia, é mais claro essas percepções. Apesar de evidência não ser minha função mediúnica mais forte. A mais forte de todas, ironicamente, é a que menos me agrada, a incorporação. Eu incorporo de me transformar e desaparecer. É como se fosse isso, né? É a minha função mais desenvolvida. Tecnicamente, amigos, não é nenhum mérito para a pessoa, não. Existe, é uma máquina, né? Então, eu funciono como um aparelho. É isso que eu quero dizer. Mas, quando eu vejo Eugênia, eu disse, mas isso aqui é real. Aqui o que eu estou vendo é real, não, estou tocando, não, isso aqui é bota o microscópio, vazio, não, isso estou tocando, mas não é tão real como Eugênia falando comigo. Isso é real. Os olhos dela, eu vejo de forma mais clara, embora não seja com os olhos físicos, do que eu vejo um de vocês. Qualquer particularidade. E ver a aparência do perispírito dela, ver o que ela está pensando, ver o que ela está sentindo, ver o que ela está prognosticando, é uma visão diferente. Como se nossa mente virasse 5, ou 10, ou 15 mentes ao mesmo tempo. Isso é intraduzível em palavras. Então, quando vocês disserem, pois é, mas eu não fiz daquela forma, né? Que médium deficiente que eu sou. Vocês serão cobrados pela habilidade mediúnica que têm. E eu serei cobrado pela minha. Alguém que está se achando, ei, que puxa, ainda estou cheio de dúvidas, deficiências aqui, né? Poxa, pode estar com aprovação do plano superior maior do que a que eu tenho. Vocês compreendem? Cada um é avaliado pelo que recebe, pelo que tem, pelo que é. E não aquela comparação com a pessoa lá fora. Esqueçamos isso, como falamos na palestra. Meu trabalho é diferente. Eu já sou uma velha, cansada, viciada, voltando. Estou aqui preso, bem empregado, porque mereci, há séculos me arrastando no mesmo planeta. Já me arrastei por outro, me arrastando por esse. Arrastar quer dizer estar encarnado, né? Porque é um peso abençoado. Hoje eu agradeço que por muitas encarnações me revoltei. Agora, graças a Deus, como muitos de vocês, né? Agradecendo, que bênção. E quero que essa encarnação dure o máximo possível. E ir tomando providências lentamente para eliminar os elementos inconscientes que trabalhavam para eu desencarnar logo. pelo desgosto com esse plano desagradável. É um plano desagradável, realmente é. E o contraste fica cada vez maior. Vendo Eugênio e olha para cá. Ah, meu Deus do céu. Dói, dá vontade de morrer. A sensação é essa. E o que eu estou fazendo aqui? Porque eu preciso, porque eu mereço. E pela bênção inaquilatável que outras pessoas estarão recebendo, e que obviamente meu espírito recebe, meu espírito carente de evolução de créditos, de passar a fala de Eugênio de Anacleto para outras pessoas. Isso não tem preço. Dá para aguentar qualquer martírio se isso aqui puder prosseguir. E se Nossa Senhora e Nosso Senhor, por misericórdia deles e do arcanjo búdico Gabriel, me permitirem me manter na linha, mais do que estou, preciso estar cada vez mais, pela seriedade, a delicadeza da responsabilidade desse trabalho. Então não pensem que um trabalho mediúnico meu é assim, que eu não sei se é imaginação ou não é. Não, amigos, no meu caso não é. É muito claro. Há momentos no meu dia a dia que eu não estou mediunizado. Então, epa, veio esse pensamento agora, veio essa memória. Será que é Eugênia? Será que é Anacleto? Aí, por conhecimento do assunto. Mas quando eu estou em transe, não pensem que eu estou na fronteira da imaginação, da memória. Amigos, não dá para entrar na cabeça. Como eu, por exemplo, não quero tentar entender Chico Xavier. Jamais. Ele está em outro nível, infinitamente acima de mim. Vocês compreendem? Em termos não só morais, mas mediúnicos também. Aquilo ali era uma coisa, eu digo aquilo ali, um aparelho fenômeno, né? A alma santa e o médium extraordinário. Ao nível de Moisés. Moisés, Chico Xavier, esses médiuns extraordinários assim, né? Eu não vou tentar imaginar o que seja ele dizer que se desligou, apagou, foi para Roma Antiga e ficou vendo lá aqueles senhores. Não tem nível para isso, amigos. Vocês vejam, é outro nível. Vendo aqueles senhores conversando em latim. O que será que eles estão falando? É desdobrado, amigos, olhem. Não era de... Ele desdobrou para sofrer uma regressão de memória, assistindo às cenas que Emmanuel projetava, parcialmente por lembrança dele mesmo, parcialmente memória de Emmanuel. Enquanto ele assistia a cena da Roma Antiga e aqueles senhores falando nada que ele estava entendendo porque era tudo em latim, ele acordou daquela experiência, voltou para o corpo. E quando voltou o corpo, estava lá, o primeiro capítulo, dia 2000 anos, já escritos. Oh, amigos, eu não vou querer entender o que é isso. Isso é Chico Xavier, não é? Que há pessoas que queiram reproduzir ou copiar Chico Xavier. Não, Chico Xavier, como referência ao máximo, a gente tem que usar, por isso que eu o cito muito. Porque se ele fez, se com ele aconteceu, então está certo. Porque é um ser superior. Então, como nós usamos Jesus, como não vamos usar um referencial mais próximo? Embora muito à frente da gente como Chico Xavier. Mas ninguém se frustre não, porque vocês estão próximos a mim fisicamente e podem dizer, ah, pois é, esse Benjamin está fazendo, eu deveria fazer também. Não, amigos, não façam isso não, porque vocês vão se cobrar de forma injusta e vão deixar de fazer o que podem. Vocês compreendem? Não estou trabalhando com imaginação, não estou trabalhando com achismo, nem estou me entregando a uma voz do inconsciente que, sei lá se é do inconsciente ou não. Não, não, amigos, é bem diferente. É real. É mais real, até disse a D. Acho que isso que eu disse foi a D. Eu tenho mais certeza da existência de Eugênio e Anacleto do que de mim mesmo. Vocês imaginem. Não falei isso, D, a você? Eugênio existe. Eu não sei se eu existo. Eu existo, D. Obviamente, amigos, eu sei que eu existo. Mas para vocês verem um nível de realismo, vocês compreendem? Eu teria que ter esse nível de realismo mediúnico para poder enfrentar mundos e fundos como eu faço. Como é que eu vou falar em público contra todas as linhas religiosas ao mesmo tempo? É praticamente isso, não é? Mas a favor do céu. Por que eu tenho tanta convicção que é o céu? Porque é mais real do que eu sou. Meu Deus, isso é real. Aí eu tenho que cair de joelhos, botar até... Os meninos já acompanharam isso. Eu boto na testa no chão. Meu Deus, quem são esses seres? E a luz. Aquele verme diante de tanta luz, não é? Porque eles não são superiores a mim só intelectualmente, são sumamente superiores em sentimento. Então, servo deles, que Deus me permita ser melhor servo deles. Mas mais reais do que eu sou aqui, do que eu acho que eu sou, que eu existo. Isso aqui é uma fantasia, não é? A gente se lembra dos hindus, os Upanishads, que dizem, isso aqui é ilusão, Maya. É mesmo, é ilusão. Aquilo ali é que é real. O mundo espiritual é real. Quando a gente desencarnar, vai ver que é isso mesmo. Muito bem, só para ninguém se frustrar. Interessante eles falarem isso, né? Pedirem que eu falasse. E que bom que eu falei sem ter impressão de que estava sendo pretencioso. Como falei, o que vai nos caracterizar alguma coisa, eu sou melhor ou pior do que alguém, é o que eu disse que eu não tenho. Aquela diferença de luz e sentimento. Ali sim. Então isso aí, eu vivo muito frustrado. Como todos, no mesmo barco. Mas o outro lado é técnico. É uma aparelhagem psíquica, obviamente, tem a ver com outras vidas, que eu vim trabalhando várias vidas para estar nesse nível, lógico. E nessa própria encarnação, que no exercício, eu relembrei rapidamente, porque já vi o aparato no cérebro e no perispírito também, cérebro físico, cérebro perispirítico, um aparato desenvolvido em outras vidas, então facilmente eu rememorei. Geneticamente fui programado para isso. Então, é lógico que fica diferente. Então não é para ninguém se frustrar. Minha tarefa é uma, a tarefa de vocês é outra. Vamos fazer a comparação da gente com a gente mesmo e não se frustrar. De jeito nenhum, isso está errado. Quem tem esses sentimentos, esses pensamentos consigo mesmo, na relação comigo, como professor, como monitor, está cometendo uma injustiça, uma descaridade consigo mesmo, consigo mesma. Eu discordo e eles também, porque foram eles que tomaram a iniciativa de eu dizer isso. Tá certo? Um beijo no coração de todos. Estou no mesmo barco. Sou humano, com defeitos humanos normais, mas como médium, tenho uma boa dotação. De fato, é um fato. É um reconhecimento factual. Ponto. Não me torna uma pessoa melhor. Me torna uma pessoa com mais responsabilidades e serei muito mais cobrado por causa disso. É o que me torna. Não é? Para ninguém se frustrar na reunião mediúnica. Poxa, e agora, hein? Há tantas provas, tantas evidências por meu intermédio, como de um médium muito melhor do que eu em termos fenomenológicos. Que pena que já está com 70 anos. O João de Deus é um fenômeno, é o maior fenômeno encarnado, não é? Para que a gente diga, está vendo, existe. Então deixa eu fazer a minha parte, mesmo com um pouco de dúvida. Vocês compreendem? Então, é uma excelente semana para todos e até o próximo domingo, se Nosso Senhor e Nossa Senhora permitirem. Muito prazer em estar com vocês nessa casa das maravilhas em transbordamento. E lembremos, como foi dito para três de vocês, de certeza eu vi duas, as três que eu falei. A fé no momento que lhe é oportuno. A fé deve comparecer quando as coisas estão difíceis. Quando as coisas estão com maior nível de desafio. E não apenas quando as coisas estão dando certo. Porque é fácil, e aí é só lógica, deduzir que está tudo bem. Né? Nós temos fé, é para enfrentar os maiores desafios do crescimento da causa, por exemplo, e não achar que vai ficar louco. E de muitos de vocês, os desafios em casa, no trabalho, dentro da própria instituição, no voluntariado, na relação com os amigos, às vezes não tão harmônicos conosco, é ótimo. São problemas. É como o dever de casa. O professor passa problema para a gente resolver. E não, por quê? Por que está acontecendo isso? Porque é bom. Não para curtir força, mas para se sentir desafiado a crescer e a se tornar uma pessoa melhor. Ou seja, a luz é sempre maior do que a escuridão. Beijo no coração de todos, até domingo, se Nosso Senhor permitir, Nossa Senhora também.